A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes. Do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, mais uma vez estamos aqui, um novo mês, um novo episódio. E ao lado de Nicola Lauleta, novamente estamos nos estúdios da Flap e da Ecos. Tudo bom, Nicola?
Tudo bem, Antônio Viviani. Estamos
prazer.
Aqui para mais uma entrevista sensacional.
E quando a gente grava assim pessoalmente, presencialmente, dentro de um estúdio com um som maravilhoso desse...
É outra história.
É outra história, né? O pessoal fala, pô, podia ser... A gente parou de fazer isso quando veio a pandemia, né? Infelizmente, aí começamos a gravar à distância e também com alguns convidados que não podiam vir até a gente.
Exatamente.
E esse era um convidado que eu achava que a gente teria que gravar à distância. Mas ele voltou a morar em São Paulo, Nicola. Que coisa legal.
Que coisa legal.
Eu em contato com a minha querida amiga Suzy Sherby, que está gerenciando a carreira dele, falei, puxa vida, vamos trazê-lo para um episódio aqui do Voz Off. Então temos o enorme prazer de receber hoje Reinaldo Gonzaga. Tudo bom, Reinaldo?
Tudo bem, querido. É um prazer estar aqui com você, Nicola, Antônio. E estamos aí para bater aquele papo.
É uma satisfação mesmo recebê-lo, principalmente porque a gente acompanha a sua carreira na televisão, nos comerciais, e é isso que a gente faz aqui, valorizar as vozes profissionais, aquelas vozes que marcaram a vida de tanta gente, deixar isso registrado na história. Você é nascido no Rio?
Não, nasci em São Paulo, na 13 de maio. E no Bixiga, né, meu? Aí meu pai foi para o Rio de Janeiro, levado pelo Jota Silvestre. E lá eu fui para o Rio com 11 meses. E lá fui criado. Nunca morei em São Paulo. Agora que eu estou morando, mas minha família toda é daqui, né?
Puxa, a gente pode falar um pouquinho da história do seu pai, primeiramente?
Sim.
De lembrar o Castro Gonzaga, as coisas maravilhosas que ele fez na televisão, principalmente.
Sim.
E essa história do Jota Silvestre foi por conta daquele programa que o Jota apresentava?
Não, não. Meu pai era radioator aqui em São Paulo, né? Jovem, né? Trabalhava na... Uma das rádios que ele trabalhou, de onde ele saiu, foi a Bandeirantes.
Certo.
Onde era a radioatriz também Cacilda Becker. Depois é que ela vai ao teatro. E eu tenho foto, inclusive, registrada com o Jota Silvestre no Rio. E eu era bebê, acho que ele tá, tem uma das fotos que eu estou no colo dele.
Que
curioso.
Legal.
É. E então o papai foi para o Rio. Lá trabalhou, não sei se foi na Mairink ou Tupi, até chegar à Rádio Nacional. E aí eu conheci aquela turma toda, Mário Lago, Paulo Gracino, tudo de calcinha curta e suspensório. Né? E depois tive o prazer e o privilégio de contracenar com eles, né? Então foi isso, então eu fui criado no Rio. Tanto que eu não torço nem para time de São Paulo. Eu torço pelo América do Rio de Janeiro. Mas eu não torço aqui para time.
É você e o Trajano.
Aqui é tudo italiano, é palmeirense, tem corintiano também.
Claro.
Mas eu, como eu sou neto de italianos, né, por parte de mãe, meu pai do interior, né, de Cravinhos, né, ali Ribeirão Preto, aquela região toda, né. E é isso. E aí com 11 meses eu fui para o Rio e lá vivi minha vida inteira e minha carreira.
Qual
também.
Qual o primeiro nome do senhor Castro Gonzaga?
Francisco de Paula Gonzaga.
Ah, quer dizer, o Castro...
Castro vem da minha avó, paterna.
E ele, com sua mãe, que se chamava...
Isabel.
Exato. Lá no Rio de Janeiro, tiveram muitos filhos, ou só você?
Não, somos três, eu sou o do meio. Tem um irmão mais velho, que mora em Maceió, e a irmã caçula que nasceu no Rio.
E como é que foi essa infância no Rio de Janeiro?
Ah, foi maravilhosa.
É, além de frequentar os bastidores das radionovelas, isso, tinha aquela coisa é. Natural de criança, né?
Isso é, porque a Rádio Nacional nessa época estava no auge, né? E então a gente via ali Calbi Peixoto, Ângela Maria, tinha os cantores, maestros, Radamés Inátali.
Puxa,
né? Toda aquela era uma efervescência, né? Era uma coisa assim impressionante, né? Era no 22º andar, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. E aí, papai também dirigia a novela, escrevia e atuava, né? Então, e o menino ia e ficava ali, ele me levava e eu ficava ali assistindo e tendo o prazer de conviver com essas... com esses ícones, né, da Rádio Nacional, né?
E a escola foi ali, que bairro você morava?
Eu morei na Ilha do Governador, né? Uhum. Não, papai quando veio morou no Riachuelo, depois foi para a Ilha do Governador, né? E sempre morou lá. Eu que depois, com 19 anos, já tinha saído de casa, né? Sabe como é que a nossa geração já gostava de sair cedo, né?
É.
De casa, né? Aí já fui. Aí vivi um bom tempo em Ipanema. Depois me casei e morei no Leme. Aí depois sempre vivi ali na Zona Sul, né?
Mas maravilha.
Sempre visitando o velho.
E como é que foi a sua fase na escola? Você tem amigos do tempo de escola até hoje?
Não.
Ninguém não, enveredou não, pelo lado artístico não, também?
Não. Eu tenho dois filhos, tenho um filho médico, que é hematologista, trabalhando do Hospital Inca, né, que é o Hospital do Câncer, lá no Rio de Janeiro. Tenho uma filha que é professora e tenho dois netos.
Reinaldo, como é que se deu... Logicamente, o rádio a gente já sabe como chegou na sua vida, porque já fazia parte da família.
Sim.
Mas e o seu início no rádio, ou na televisão, ou no teatro? Como é que foi descobrir esse veio artístico?
Olha, na realidade eu estrei em teatro, né? Uhum. Já com 17 anos, junto com o ator Bem-vindo Siqueira, uma outra atriz que depois não seguiu carreira, chamada Lia Maria, e Luiz Gonzaga Júnior, porque todos morávamos na Ilha do Governador. E era um jogral, era um texto do Reinaldo Jardim, mesclado com poemas de Brecht e mais dois ou três poetas.
Como é que você chegou nessa turma?
Eu não sei, até hoje nem o Bem-vindo sabe, eu caí de paraquedas, não me pergunte. E o Gonzaguinha dava aula de violão para minha irmã. Eu achava que tinha que ter música, porque era um jogral. Digo, vai ficar bacana isso.
Que legal.
Esse cara é bom e tal. Aí foram um pouco resistentes, né? Quem dirigiu o espetáculo, chamado Luiz Fernando, que já faleceu. Considero Luiz Fernando Guimarães, não este. E aí... Bom, você, por que você acha que tem que ter música? Eu digo, eu insistia. Até que um dia ele cedeu, e o Luiz, a gente não chamava Gonzaguinha, chamava Luiz, né? E o Luiz foi lá, tocou, se apresentou e tal, e ele se amarrou, disse, não, gostei. E aí ele fez músicas para o espetáculo. Uma delas eu participei, fazendo a letra, né? E aí viajamos esse Brasil inteiro, né?
Que loucura!
Com 17 anos, 17, 18 anos, eu era o mais novo do grupo, o Gonzaguinho era o mais velho, né, o Luiz, né?
E, nada de amadorismo, então, já começou profissionalmente.
Já começamos, já era um grupo, chamava-se Getai, que era um grupo da Ilha do Governador, num colégio chamado Capitão Lemos Cunha. E aí lá ensaiávamos, fizemos, e fomos muito elogiados, viajamos muito, né? Já com 17 anos. Aí o segundo espetáculo, eu fiz o Assalto do Zé Vicente. E depois de ter feito o Joana em Flor e Outras Histórias, onde o Luiz Gonzaga Júnior participou, aí eu fiz mais o Beijo no Asfalto, o Massacre. Eu fiz mais umas duas ou três espetáculos até chegar a peça O Assalto, quando depois eu fui convidado para trabalhar na TV Globo pelo Paulo Goulart, porque ele queria viajar comigo com uma peça, e ele marca comigo na TV Globo, e quando ele marca, olha, infelizmente não vai rolar, porque a produção realmente não se consolidou e tal, não, infelizmente. Vem cá, você não gosta de fazer novela, não, e tal, você não. Eu digo, ah, não estamos aí, né? Vamos embora.
Seu pai já estava na Globo, ou ainda não?
Não, não. Meu pai estava.
Em teatro ainda? Também.
Meu pai ainda trabalhou aqui na Excélsior.
Certo.
Na antiga Excélsior. Eu estreiei na TV Globo antes dele, porque logo em seguida que ele veio, né, a trabalhar na TV Globo. E aí ele me levou até a produção de uma novela chamada A Próxima Atração, escrita por Walter Negrão. E o produtor, um dos produtores, era o Biratã Martins, filho da Dalva de Oliveira e do Erivelto, irmão do Peri Ribeiro. E ele foi com a minha cara de graça, então a gente começou a bater papo. Tem esse papel aqui que era Homem 1, o Jardel Melo fazia o Homem 2, eu não me lembro se era 1 ou 2, e o Jardel Melo também.
O pessoal tem que entender que isso vem escrito nas peças, os personagens. Muitas vezes, inclusive em comerciais que a gente grava, tem que explicar para as pessoas, né? Porque a pessoa nem nome tem, né? O personagem nem nome tem. Ou o locutor ali, locutor 1, locutor 2,
isso.
Né? Voz 1, voz 2. E eu, o Reinaldo era o Homem 1.
Era o Homem 1. Aí, e tinha que meter sotaque de gaúcho. Papai, não sei como é que eu vou fazer. Então, tem que botar sotaque. E ela contracenava com Paulo Gracindo.
Rapaz!
Aí eu fazia tipo um capanga, né? E quem era o diretor artístico nessa época era o Daniel Filho. Aí, isso o Walter Negrão que me contou depois, né?
Certo.
Que o Daniel viu, pô, gostei desse garoto, esse garoto é bom. Tem que dar nome, tem que dar nome pra esse. Dar continuidade pra esse trabalho aí. Aí passou a se chamar Tibério.
Aí, ó, o Homem 1 virou Tibério.
Virou Tibério. Barbaridade. Aí a segunda novela já foi Minha Doce Namorada, que foi a estreia da Regina Duarte. E aí fomos em frente, né?
Puta, que legal. E rádio você nunca fez?
Muito pouco, muito pouco. Meu pai gravava na época. Eu gravei com meu pai quando ele fazia umas coisas na Embaixada Americana lá no Rio de Janeiro. E depois eu fiz também na Rádio Tupi algumas coisas, mas muito poucas coisas, né?
Certo.
Rádio mesmo, quer dizer, ao microfone mesmo, os comerciais, né? Aí sim.
Já... Mas isso veio bem depois, né?
Isso depois, né? Isso depois.
Já. Porque o trabalho consumia ali a parte do teatro televisão também,
sim,
né?
Sim. Mas eu nunca fiz teatro e televisão paralelamente, porque eu vi os atores que assumiam isso e eram...
É sacrificante.
Nossa Senhora, você tem que decorar texto. Você tem que ir para o teatro fazer. É uma loucura. Às vezes tinha que sair da gravação. Então, muitas novelas, muitos atores, às vezes, não eram escalados quando estavam fazendo teatro, porque era complicado.
É, mesmo que seja de quarta a domingo a peça. Mas tem os ensaios também.
É, depois passou a ser sexta, sábado e domingo. Mas quando eu comecei, era de terça a domingo. Nós só folgávamos às segundas-feiras. Era de terça a domingo, ainda peguei esse tempo.
Salão de manicure.
Isso aí.
Trabalha assim.
Terça a domingo, só segunda-feira que era.
É um barato isso, né?
Que era aqui onde vocês em São Paulo, frequentado no Rio Lagonda, vocês iam pro Gigeto, aquela turma que se reunia.
Exatamente, né, de um final, né, toda noite. Muito legal isso. Pessoal realmente tinha, elegia aqueles pontos específicos para se encontrar depois das peças.
Isso.
Muito legal. Reinaldo, e na publicidade, quando foi que chegou esse assunto? Você se lembra disso?
Também foi de paraquedas, né?
Não é?
Nunca.
Você nunca tinha se imaginado fazendo uma locução off para um comercial, não?
Não.
Porque
não,
teve
não.
Oportunidades, porque veja bem, usar-se ator para fazer locuções sempre foi normal, né? Sempre. Paulo Goulart mesmo gravou inúmeros textos e tudo mais. Mas você muitas vezes entrou com a característica de locução, assinando determinados trabalhos, né? Não aquele texto que necessitaria especificamente ser um ator.
Não. Muitos eu fiz assim.
Não, eu sei disso, mas ou seja, houve essa mescla.
Sim,
além
sim,
de fazer
sim.
com a parte
sim,
de ator,
sim.
que você se entrega totalmente para aquele personagem, muitas vezes você assinou aquela assinatura
perfeito.
Flat, né?
E você que é um profissional do ramo, com muito prestígio e conhecimento, um texto curto é mais difícil. As pessoas, porque quando você vai falar sobre um produto qualquer, Coca-Cola, tá, é refrescante, não sei o que. Mas quando você só beba Coca-Cola. É Carlton, Harvard. É diferente.
É diferente.
Né?
Você, é isso mesmo.
Tudo ali tem que estar, porque é uma linguagem subliminar, né? E que em poucas palavras você tem que vender.
Eu adorava o que o Pereio falava. Mas veja bem, são só três palavras, e ele falava assim, mas eu não cobro por metro.
Tá certo. E foi ele um dos responsáveis de eu entrar para a Luxone, me deu muita força.
Ah, que legal isso, aí, tá vendo? O Pereio gravou locuções desde sempre, como locutor.
Porque os atores que gravavam, né? Porque nem todo ator tinha essa possibilidade, né? Sem juízo de valor nenhum nisso. Era Otton Bastos, Paulo José, Paulo Goulart, Paulo César Pereio, Luiz Armando Queiroz e
verdade.
Eu.
Eram, verdade, Luiz Armando Queiroz.
Eram os atores que gravavam muitos comerciais. Né?
Muito legal.
Que era uma outra fonte
de sobrevivência, digamos assim.
Pô. Sem dúvida.
Exatamente.
E era uma maravilha aquela época. É. Né? Os caras já faziam texto para você. Né? DPZ, Macanerson, Thompson, Mauro Salles, Artplan. Era uma maravilha nos anos 80, sobretudo. Né?
Exatamente, Reinaldo. Pô, que legal, cara. Conte-me a respeito das suas outras novelas na Globo. Qual que foi assim a mais marcante para você?
Olha, depois Minha Doce Namorada, Anjo Mal, Te Contei, Dona Xepa foi uma novela.
Dona Xepa, essa que eu me lembro, exatamente.
Com a Yara Cortes, né? Com a Lívia Maria, direção do Erval Rossano, né? E outras também se sucederam. Depois eu passei um bom tempo afastado, né, da TV Globo, a partir dos anos 80. Lá também fiz Fera Radical, né? Selva de Pedra, trabalhei muito com a Vancini. Primeiro caso especial, chamado até o primeiro caso especial, eu fiz também quando fazia paralelamente Minha Doce Namorada, justamente com a Regina Duarte também, né, e Paulo Gracindo.
E a sua carreira, a partir disso, foi tomando outros rumos? Porque a gente sabe onde você está hoje, além de falar, além de atuar, você parece que também gosta de cantar.
É, a música.
A música. Desde a primeira peça lá, você agora você entrou. Desde o Gonzaguinha, né?
É verdade. A música vem antes, né? E eu já compunha. Uns meus 15, 16 anos já gostava de compor. Compunha com a minha irmã, depois tive outros parceiros, cheguei a fazer algumas coisas, mas não levei adiante o estudo no instrumento, né? Mas a música sempre. Já vem antes de eu atuar. Talvez por isso a insistência de levar o Luiz, o Azaga Júnior, para esse peça. Trabalho que eu sentia que poderia ter. E realmente ficou um espetáculo. Deu um outro colorido. Né? Tinha uma música que ele fez nessa peça chamada Erva Rasteira. Erva Rasteira nasceu para ser pisada, mas descuido ela paga com espinho. O homem que é homem de valor se levanta e conquista o seu caminho. É covarde aquele que ferido não tenta jamais se levantar. Paruari, paruari, ferido sem lamento se deixa covardar. Erva Rasteira. Erva Rasteira. Isso é uma música feita para o espetáculo, depois foi feita em disco.
Pô, que legal. Foi nessa que você.
Foi nessa. Não, participei no tema.
Ah, no
de
tema.
Uma dor a flor nasceu, flor brotou a dor. Porque era o tema da peça, que se chama Joana em Flor e Outras Histórias. Né? Então as músicas. E essas duas músicas depois foram editadas num compacto produzido pelo João Melo, autor daquela música. Sambu, sambu, não descansou, ficou zangada quando o dia clareou. Eu nunca vi sambara. Lembra disso? Então, na época, era isso, anos 60.
Ah, cara, 67, 68.
67, por aí. É. Então a música sempre. Ela no veio tio. Antes, aí meu pai sempre queria que eu estudasse, né? O violão que eu ganhei de presente foi do Guilherme Mano Reis, que era da Rádio Nacional, que era um grande violonista, né? Mas eu queria jogar bola e namorar, não queria saber de
isso daqui. Vou falar no seu pai, jogar bola, namorar. Teve uma época que ele mandou você lá para Caconde, né? Você me contou.
Caconde
é pertinho de Poço de Caldas, viu, Nicola? Onde seu amigo aqui nasceu.
Estudei lá um ano.
Que legal.
Gostei muito, tem boas lembranças de lá. Gostaria muito até de revisitar, de ver Caconde, né?
É, toda aquela região ali, sul de Minas, que é o norte, né, de São Paulo,
sim,
é bem legal ali.
Muito, um clima maravilhoso, né? Eu gosto de monte, gosto de lugar alto.
É isso aí. É,
embora tenha sido vivido em Ipanema nos bons tempos, porque hoje a garota de Ipanema está na laje, né?
É verdade.
É, hoje a garota de Ipanema está na laje,
tá,
né?
Na laje.
Muito legal.
Mas e esse violão do Dilo Armando Reis, onde é que tá?
Rapaz, você sabe que desapareceu.
É.
Eu acho que quebrou. Fiquei muitos anos com ele. E a vida daqui, a gente, né? E de repente eu não estou mais de posse dele. Né?
Isso valia, hoje valeria uma nota.
Né? Ele começou a me dar aula no início, mas eu não queria, muito novo, né? Mas meu pai sempre quis que eu me dedicasse à música. Talvez tenha sido meu maior incentivador.
É.
Né?
E dos filhos, só você seguiu a carreira artística?
Só eu,
só você.
Só eu, só eu. Nem meus filhos também seguiram, né? Porque um é médico, outro é professor.
Tem alguma história curiosa da época da publicidade? Você citou tantas agências, ele é bom de memória, lembrou de todas as agências.
Todas as agências
eu
grandes,
posso fazer uma brincadeira, se vocês me permitirem.
Pô, mas aqui hoje a gente estava isso mesmo.
Estava lá, eu jogava futebol no Caxinguelê, um campo famoso lá no Rio. Jogava aquela turma, Paulo César Caju, Cafuringa.
Oh.
É, o Paulo César jogava lá no Olympique de Marseille, quando ele estava de folga, ia bater. Então eu joguei bola sempre. Joguei pelo time da Globo, joguei 10 anos com o Félix, papel.
Você participou daqueles times lá do
isso,
Chico Buarque?
Não, fazia? Chico Buarque eu joguei, mas é a canelinha de cristal. Não,
ah, é, não.
Ah, não, o juiz está sempre roubando. Não. Aí enche, não dá.
Era jogo.
Não, minha
pelada.
Raiz.
É. E então, um dia aquele João Kleber, de vez em quando jogava umas peladas lá com a gente, e ele, nessa época ele fazia até umas coisas interessantes, num Teatro da Lagoa, no Rio de Janeiro. E eu tô com a minha gente do lado, e vem ele para cima de mim. Eu digo, aí tem. Aí ele começou a me perturbar. Faz aí aquela voz, e não sei o quê, e papapá. Eu digo, pô, peraí. Eu digo, pô, vim aqui para assistir, não para... Então, e ele insistiu tanto, até um pouco inconveniente, porque eu não estava me sentindo à vontade para falar um comercial, né? Fosse um texto de Shakespeare, e naquele ambiente não caberia, né? Aí eu digo, tá bom. Para o comercial, vou fazer para você. Minha amiga, meu amigo, não use qualquer papel higiênico. Papel higiênico só fitness. Com papel higiênico fitness, você terá um toque suave, macio, sedoso. E agora, uma novidade para você. O novo papel higiênico perfumado. Recuse imitações. Papel higiênico só fitness. Um toque de classe no seu cu.
Bom, porque já tá bom. Porra, bicho, dá licença. Espetacular, bicho.
Aí quando eu ia aos estúdios e contava essa história, grava. Aí botava trilha.
Porra.
Né,
pior que nós. Pior não. O melhor é que nós ficamos com isso aqui gravado. Vai ser ótimo pra gente. Nicola, depois você retira essa parte, por favor, e vamos produzir com trilha e tudo pra gente repetir ao final, né? Nos momentos maravilhosos.
Põe umas cordas, né? Violinas.
Então essa muito história legal. É engraçada, né?
Ai, ai.
Foi como eu pude me defender, né?
Fez muito bem. É porque muitas vezes essas coisas acontecem mesmo. Puxa, aquela participação que eu tive naquele programa, o CQC, da Bandeirantes. Você chega no lugar, faz aquela voz lá do Top 5. Tem hora que você se sente constrangido mesmo.
Sem dúvida.
Tudo bem.
Quando você está amistosamente, né? Tudo bem, uma coisa ou outra, mas no público, cara cheia ali, não te pegar assim de repente.
Outro dia eu fui pego de surpresa no mercado municipal de Poços de Caldas, o cara insistia para que eu fizesse com aquela burburinho todo ali.
Não.
Falei, meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos lá no YouTube que a gente, dá uma chegadinha lá que você vê. Mas é assim mesmo, Reinaldo.
Faz parte, né?
Faz parte. Eu tive o prazer de trabalhar com você em algumas campanhas. que foram políticas, nós vamos pular essa parte.
Isso. É importante.
É importante pular essa parte.
Ninguém é perfeito.
É, ninguém é perfeito. A gente já se, digamos, já nos redimimos dessa parte. Uhum. E agora vamos continuar. O que que você tem feito? O que que você quer fazer? Quais são os seus planos? Ou alguma coisa que nós pulamos dessa etapa toda que eu já conversamos até agora? O que que você gostaria de contar para a gente?
Isso aí
é uma curiosidade.
Mas eu tive o privilégio e o prazer de conhecer a Suzy Sherb logo que cheguei a São Paulo, né? E a partir desse momento nos tornamos amigos. E um dia, batendo papo, eu digo: não, procurando ver se acha um produtor aqui para desenvolver um trabalho musical e tal. Enfim, eu vim aqui para abrir espaços. E ela virou assim: e por que não eu? Tal e tal. E aí surgiu uma grande amizade, né? E essa amizade aliada à competência, né, de Suzy. E começamos então a mexer os pauzinhos, como costumamos dizer, né? De projeto, nós temos esse projeto musical, que é um projeto autoral, né, de músicas autorais e outras. Há um projeto também que o Fiuza escreveu para mim, o Guilherme Fiuza, que é um monólogo, né, para nós levarmos ao teatro. Então esses são os dois caminhos que nós estamos aí, né, nos alimentando deles, né, com esse projeto musical que está caminhando. Estamos em alguns editais e esse do Guilherme Fiuza, que trabalha na Jovem Pan, nos Pingos nos Is, né? Agora lançou o livro dele agora também. E esses são os dois. Isso aí, o monólogo é um espetáculo. Né? É um trabalho para teatro. Né? E a música é um trabalho paralelo.
A música já está sendo lançada em alguns vídeos no YouTube?
Sim, já começamos esse. Vai ser sim, já vai entrar já no YouTube esse trabalho nosso, né? Porque de composição eu tenho mais 100 músicas, né? Com parceiros e algumas minhas, mas a maioria feitas em parceria, né? A única música, eu tenho duas músicas gravadas, eu trabalhei com o Vanucci, Augusto César Vanucci, lá fizemos duas canções para o último especial que ele fez. Depois ele desencarnou, chamava-se A Nave Mágica, Byte Beat, que uma era a Canção do Caçador, que eu mesmo cantei essa música, né? E uma outra que eu já não me lembro o nome, não me lembro. Depois, falando assim, dá a impressão que você só fez músicas e não é nada. Não tem a ver, porque a Angélica gravou uma música chamada Algodão Doce Guaraná, do Cláudio Rios e minha, que durante 6 meses foi prefixo do programa dela. Ela ainda jovem, com 16, 17 anos.
Certo.
Então o que eu tenho gravado é isso. E uma música também gravada nos anos 71 por um cantor chamado Luiz Antônio, que depois formou dupla com Rolando. Foram para Paris e lá fizeram uma dupla chamada Les Étoiles. E excelente. E um dos programas do musical do Les Étoiles era prefaciado pelo Michel Legrand, né?
Que coisa.
Então ele gravou esse compacto, que era uma música minha, era essa só minha, e do outro lado a música do César Costa Filho e Aldir Blanc. Era um compacto, se não me engano, da Philips. Mas a minha carreira de ator foi muito efervescente, mas eu nunca deixei de compor. E agora é que eu estou entrando mesmo para realizar esse trabalho e materializar esse sonho paterno e meu também.
E escrever, você só escreveu música, nunca escreveu peça, nada?
Não.
Certo. Não. E das peças todas que você fez, qual é que ficou mais tempo em cartaz no Rio de Janeiro? Ou no Brasil, digamos assim?
Olha, isso eu não posso te precisar.
Mas uma que tenha se destacado de uma forma bacana para você.
Olha, uma peça que eu trabalhei com... Eu trabalhei com Graça Mello, Flávio Rangel, Bibi Ferreira, de direção, né? Gracindo Júnior. Uma das peças que eu gostei muito de fazer foi A História e uma História do Milor Fernandes, que eu fiz com a Françoise Furton e Paulo Gracindo, e Otelo, né, que eu fazia o Brabante. Eu gosto muito de Shakespeare, e para mim, porque Shakespeare é a palavra, né?
Claro.
E eu amei fazer esse trabalho, né? Foi uma temporada curta. É curioso, né, que às vezes você faz um papel menor, a peça levava quase 3 horas, 2 horas. E eu amava fazer aquele personagem, né? Então, para mim, na comédia ou drama, para mim, tá tudo certo. Não tenho, assim...
Uma preferência, assim?
Não, não. A preferência sempre é o bom texto, né? Eu penso da seguinte forma, né? Eu sou a favor da palavra. Eu abri a boca, estou dizendo o quê? Né? O que que eu estou ouvindo? O que que eu estou dizendo?
É o conteúdo.
O conteúdo. Então, para mim, isso é o mais importante. Eu trabalhei com Nasquinha Gonzaga, com Eva Tudor. Trabalhei sob a direção da Bibi Ferreira. Fizemos também, sob a direção dela, conduzindo Miss Daisy, que é original de uma peça de teatro. Era Natália Timber, Milton Gonçalves e eu, em direção da Bibi. Porque a peça... o original é uma peça, depois é que eles fizeram o filme, né? Uma peça inglesa, se não me engano, conduzindo Miss Daisy.
Legal.
Então é muita coisa já aqui.
Bom, esses projetos todos em ebulição estão aí, saindo do forno.
Saindo do forninho.
E a peça vai estrear em breve, então.
Ainda estamos. Você sabe que tem todo um processo, né?
Uhum.
Você colocar.
Captação de.
Isso,
patrocínio.
Colocar em cena.
Sim.
Mas são dois trabalhos, tanto musical quanto teatral, que você pode fazer paralelamente. O que rolar, rolou. Né? O que chegar, chegou e seja bem-vindo.
Maravilha. A Suzy está aí, né? Para produzir e fazer realizar isso tudo.
A Suzy é.
Sensacional. Aliás, vou agradecê-la mais uma vez por trazer o Reinaldo aqui.
Eu que agradeço.
Que esteve conosco nesse papo muito gostoso, Reinaldo. Como é que o pessoal entra em contato? Através da Suzy?
Através da Suzy.
Suzy Sherb está em todas as plataformas. Suzy com Y e
Suzy Sherb, S
C H-E-R-B. E-R-B.
Ah, o Sherb. O Sherb é fácil. Não, o Sherb eu sei.
Não,
S-C-H
E-R-B.
E-R-B-Y.
Suzy
Sherb. É isso aí.
É, que o pai dela, o famoso Otto Sherb, é um dos fundadores aí da ESPN, pois.
Exato.
E quem tem Suzy do laço não fica no bagaço.
Reinaldo, a gente gostaria de agradecer muito sua presença aqui
hoje.
Eu
que agradeço.
Dizer que foi realmente uma grande satisfação poder bater esse papo com você.
Muito obrigado, eu que agradeço também. Um forte abraço ao seu público, viu? Que Deus abençoe vocês e que tenham sempre sucesso.
Legal, legal. É um prazer mesmo falar com você e acho que você continua fazendo locuções de publicidade, se você for
chamar, eu faço. Ah, porque olha, o mercado aí caiu muito, não é mais o que...
Não. Ah, não, né? É outra história.
E hoje você vê vozes assim que não são tão significativas, né? Parece que o cara, vem cá, quer gravar aqui? Grava aqui.
Exatamente.
Entretenimento, tem umas coisas... Pô, mas não, entretenimento, não dá, né? Aí tem que maneirar, né? É isso aí, meu irmão, valeu, muito obrigado.
Eu que agradeço, Nicola, também. A vocês, nossos queridos ouvintes do podcast Voz Off. Um grande abraço a todos e estaremos de volta no mês que vem com mais uma grande voz aqui em nosso podcast. Até lá.
E como em todos os podcasts Voz Off, vamos mostrar algumas pérolas sonoras faladas durante a entrevista. Primeiro, algumas locuções e comerciais do século passado, a partir dos anos 1970, nas vozes de grandes atores, o saudoso Luiz Armando Queiroz, para os iogurtes Danone, com assinatura do também saudoso Chico Palmeiro.
Imagine o seu iogurte natural Danone, com suco de laranja e cenoura. Super natural, com suco de limão ou com canela, todos com um pouco de mel. A Danone juntou o mais gostoso da natureza no seu novo iogurte. 100% natural. Iogurte é saúde. Iogurte é Danone.
Agora, uma locução do também saudoso Luiz Gustavo para a Folha de São Paulo, com assinatura do Ferreira Martins.
Tinha um presidente que antes havia sido ditador, mas depois foi eleito. Só que um negão amigo dele arrumou uma encrenca na rua e o presidente deu um tiro no peito. O peito dele, não do negão. Foi um bafafá. Mas assumiu o vice. Depois veio um presidente que construiu uma cidade no meio do nada e mudou a capital para lá. Aí veio outro que falava esquisito, tinha mania de vassoura e que de repente renunciou. Ninguém entendeu bem por quê. E aí deu outra confusão danada. Mas acabou assumindo outro vice, que começou a ter umas ideias e foi derrubado pelos militares, que botaram um general na presidência. Aliás, um não, vários, um atrás do outro. É, teve aquele baixinho, depois aquele outro que teve um treco. E assumiu uma junta militar. Aí vieram mais três que não gostavam muito de ser presidente. E quando ninguém mais aguentava generais, eles deixaram entrar um civil, que tinha sido ministro daquele que deu tiro no peito. Mas ele também teve um treco bem no dia da posse. E aí entrou esse outro, que seria vice, que tinha um bigode estranho, se dizia poeta, que fez uma lei proibindo os preços de subir e deu com os burros na água. Foi quando voltou a eleição direta. Aí ganhou a almofadinha, que confiscou o dinheiro da população, construiu uma cascata em casa e quase foi pra cadeia junto com o tesoureiro, que depois foi morto em circunstâncias misteriosas. Mas quando a almofadinha dançou, entrou um vice, aquele do tupete, amante do pão de queijo, que relançou o Fusca e lançou um novo dinheiro bolado por um ministro que por isso virou presidente. E tá aí, querendo ficar mais um pouquinho, talvez disputando a eleição com o do bigode, o do tupete e, se deixarem, com o da cascata. Bom, é basicamente isso.
Folha de São Paulo, há 75 anos, tentando explicar esse país.
Otto Bastos, para Ford, também com assinatura do Ferreira Martins.
Daqui até o final do ano, a Ford vai apresentar uma série de medidas para fazer o seu caminho até um carro zero melhor. A primeira delas, você compra o seu Ford Ka ou Fiesta com entrada e 24 prestações fixas em reais, com juros de apenas 1% ao mês. Para a F1000, juros de 0% ao mês. Seu usado pode entrar no negócio. Enquanto todos discutem a questão dos juros, a Ford toma uma medida prática poupando você dessa discussão. Ford, fazendo o seu caminho melhor.
O Paulo César Pereio para o Fino da Fossa.
Há coisas que precisam ser ditas. Não tem jeito. E como é difícil dizê-las. É com tristeza no coração que eu anuncio o lançamento de um disco que vai deixá-lo arrasado. Uma coleção dos maiores clássicos do desencontro, do desamor, da solidão. Dolores Duran, Maísa, Tito Madi, Upsínio, Agostinho dos Santos e muitos outros vão mostrar o que a música brasileira tem de mais triste. Desculpe. Foi um sonho
que vi. O saudoso Paulo Goulart para um premiado comercial do Banco Itaú.
Só mesmo um louco para ter um filho. Ela vai perder a forma. Você vai gastar uma fortuna em fraldas. E sem qualquer cerimônia, esse sujeito vai roubar sua esposa, suas noites de sono. E ainda assim, você vai ser completamente louco por ele. Itaú Vida. Quem é louco por alguém, faz.
Agora, o saudoso Paulo José para o lançamento dos hipermercados Bourbon.
Você vai viver mais uma grande emoção.
Bourbon Hipermercado.
A partir de agora é Bourbon. Um novo conceito em hipermercado.
Hipermercado Bourbon.
Bourbon Hipermercado. Um presente de Natal para a cidade.
Hipermercado Bourbon.
E o nosso entrevistado, Reinaldo Gonzaga, fazendo duas assinaturas para a Fiat e para a Petrobras.
Senhoras e senhores, estamos aqui para anunciar o Fiat Shopping Show.
2.320.000, que promoção.
Não perca esta grande oportunidade.
Trabalhando, vai jorrar. Petrobras.
Agora, vamos ouvir como ficaria finalizado aquele comercial de papel higiênico que o Reinaldo Gonzaga criou.
Minha amiga, meu amigo, não use qualquer papel higiênico.
Papel higiênico só Fitness. Com papel higiênico Fitness, você terá um toque suave, macio, sedoso. E agora, uma novidade para você. O novo papel higiênico perfumado. Recuse imitações. Papel higiênico só Fitness. Um toque de classe no seu cu.
E para fechar esse voz off, o Reinaldo Gonzaga, na atividade que ele mais quer fazer agora, cantar. Vamos ouvir Ela é Jazz, uma composição do Reinaldo Gonzaga em parceria com o Marcos Viana. Com vocês, acompanhado do Mr. Holland Trio, a voz de Reinaldo Gonzaga.
Brincou no céu e desceu num beija-flor. Do amor a vida nada me negou. Eu sei e chorei. Sorriu depois e trazendo tanta cor. A flor dessa aquarela eu quis assim. Eu sei, ficou azul. Raio de luz faz ciranda pra canção. Cristal na voz quando canta o coração. Ela é jazz, meu anjo bom. Meu roxinol, cabelos de sol jasmim. Menos verão, luz de mel, flor do capim. Ela é jazz, é o meu amor. Brincou no céu e desceu num beija-flor. Amor, a vida nada me negou. Eu sei e chorei. Sorriu depois e trazendo tanta cor. A flor dessa aquarela eu quis assim. Eu sei, ficou azul. Raio de luz faz ciranda pra canção. Cristal na voz quando canta o coração. Ela é jazz, meu anjo bom. Meu roxinol, cabelos de sol jasmim. Menos verão, luz de mel, flor do capim. Ela é jazz, é o meu amor. Brincou no céu e desceu num beija-flor. Do amor a vida nada me negou. Ela é jazz, é o meu amor. Ela é jazz, ela é jazz, tá tudo bom.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.